Eu sou o Daniel René e esse é o podcast História nos Histórias. E o tema de hoje... A formação do mundo grego. Os europeus do século XVIII buscaram encontrar as raízes da Europa moderna nas criações dos antigos gregos e romanos. As leis, a democracia, a filosofia e as formas de governo que inspiraram a Europa moderna. Por isso, os europeus criaram o termo Antiguidade Clássica, para se referirem à Grécia e à Roma antiga. No decorrer do século XIX, conforme os europeus foram dominando povos de outras regiões, o Egito Antigo e a Mesopotâmia também passaram a fazer parte do conceito europeu de Antiguidade Clássica. Ao decifrar os hieróglifos e a escrita cuneiforme, hieróglifos era a escrita egípcia e a escrita cuneiforme a escrita dos sumérios, os europeus descobriram que parte da religião cristã tinha se originado dessas civilizações. A partir de então, a Antiguidade passou a denominar o período que vai do desenvolvimento da escrita no Oriente Médio em 3500 a.C. à queda do Império Romano em 476 d.C. Mas é preciso lembrar que atualmente não se aceita mais esse conceito de antiguidade restrito à Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. A definição de antiguidade foi ampliada e hoje inclui também a América, a África e todo o restante da Ásia. Mas René, por que que isso aconteceu? Temos alguns fatores que te explicam isso. Primeiro, porque os historiadores descobriram que povos de outras partes da Terra, como os chineses e americanos, também desenvolveram escritas. Uma outra explicação é que os povos da África e das terras onde hoje é o Brasil, mesmo sem desenvolverem a escrita, possuíam uma história dinâmica e movimentada. Nós brasileiros, que em boa parte descendemos de indígenas e africanos, não podemos ter dúvida de que o termo antiguidade deve incluir os povos antigos da América e da África. Todos os povos antigos, independentemente do continente onde viveram, possuem características comuns, o que facilita estabelecer semelhanças e diferenças entre suas histórias. Assim, hoje, quando dizemos antiguidade, estamos nos referindo aos povos antigos da América e da Europa, da África e da Ásia. Ao chamar a Antiguidade Greco-Romana de clássica, estamos supervalorizando a cultura dos gregos e romanos da Antiguidade e diminuindo as dos demais povos da Terra, como chineses, africanos, indígenas, entre outros. Além disso, estamos considerando a Antiguidade Greco-Romana como um modelo a ser imitado. Nessa visão, quanto mais um povo se aproxima da cultura greco-romana, mais perto ele está do apogeu e vice-versa. Isso não é mais aceito pelos historiadores, e hoje sabemos que as culturas são diferentes entre si, mas nenhuma é superior à outra. Então, para que serve a Antiguidade Clássica e por que que ela se refere à Grécia e à Roma? Essa resposta é simples, é simplesmente para compreender textos históricos, já que esse termo é usado até hoje em livros, jornais e revistas. Grécia Antiga e a sua localização. A Grécia Antiga localizava-se em sua maior parte no sudeste da Europa e abrangia três importantes regiões: a Grécia Continental, situada ao sul da Península Balcânica, a Grécia Insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônico, a Grécia Asiática, estreita e longa faixa de terra situada na Ásia Menor. Para começar, precisamos falar sobre os cretenses. Os cretenses produziam cereais, criavam gado, aproveitavam dos recursos que o mar oferecia e mantinham um comércio intenso com as ilhas do mar Egeu, com a Grécia continental e com o Egito. Na sociedade cretense, o palácio tinha um papel central. Era o lugar de onde o rei governava e, ao mesmo tempo, era fundamental na vida econômica da cidade. O palácio era responsável por numerosas atividades econômicas: artesanato, praticado em oficinas amplas, agricultura e o pastoreio, praticado em áreas reservadas a essas atividades, e comércio, troca de produtos por produtos. Nas suas dependências havia também templos religiosos e armazém, onde os alimentos eram guardados. Parte de toda essa produção era destinada ao rei na forma de tributos. Entre os palácios cretenses, o mais rico e conhecido era o de Knossos. Por volta de 1450 a.C., ocorreram em Creta vários incêndios, provocados provavelmente pelos arqueus, que era um povo que invadiu e conquistou a cidade de Creta. Ok, a gente falou sobre Creta. Agora a gente vai falar sobre a civilização micênica. Inicialmente, os aqueus ocuparam o sul da Grécia, onde fundaram várias cidades, entre as quais Micenas, daí o nome dado à sua civilização. Por meio da navegação, os micênicos entraram em contato com os cretenses, de quem assimilaram conhecimento que depois usaram para dominá-los e assumir a liderança comercial nos mares da região. Por meio do comércio marítimo, os micênicos espalharam a cultura grega pelo mar Mediterrâneo. A sociedade micênica também estava organizada em torno do palácio. O principal deles era o Palácio de Micenas, onde foram encontradas tabuinhas com a escrita conhecida por linear B. Ao decifrá-la em 1953, os estudiosos descobriram que era um ramo do grego antigo. Era essa, portanto, a língua dos aqueus. 1200 a.C., não se sabe por que, os palácios foram destruídos. Com a destruição dos palácios micênicos, iniciou-se um período de empobrecimento material e abandono da escrita, o que se estendeu até 900 a.C. As principais fontes escritas sobre esse período são dois longos poemas, Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. Hoje sabemos que esses poemas iam sendo cantados por várias gerações de poetas chamados de Aedos. A Ilíada narra a guerra de Troia. Troia, em grego, é Ilion. Já a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses, Odisseu em grego, em sua viagem de volta a Ítaca, ilha situada na Grécia. Enquanto isso, os jônios, os eólios e os dórios, povos que tinham um parentesco com os aqueus, invadiram a Grécia. Esses quatro povos deram origem aos antigos gregos. Com o fim dos palácios, a base da organização social passou a ser os oikos, uma grande família, pais, primos, avós, seus dependentes e seus bens, casas, terras e animais. Os membros do oikos acreditavam ter um antepassado comum. A produção dos oikos era voltada para a subsistência. O que sobrava era acumulado pelo chefe. Com o passar do tempo, o chefe do maior e mais rico oikos ganhou poder, tornou-se rei e passou a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros saídos dos outros grupos familiares. Essa assembleia, formada por guerreiros com igual poder de decisão, deu origem à cidade-estado grega. A cidade-estado grega era bem diferente das cidades de hoje. Era um espaço de decisão coletiva, de festividade e de culto comum às divindades. A cidade-estado grega, também conhecida como polis, se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo em um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra, o cavalo de guerra, as construções monumentais, o uso da escrita alfabética, a pintura e a fabricação de artigos de bronze. A cidade estado grega era composta de três elementos: um território agrícola, ocupado e explorado por famílias camponesas que possuíam uma propriedade individual da terra de onde tiravam sua subsistência, trigo, uva, vinho, azeite. Um núcleo urbano que incluía templos, a praça do mercado onde a comunidade se reunia em assembleia, oficinas de artesãos, as lojas do pequeno comércio e o porto por onde se fazia comércio com o exterior. Uma acrópole que servia como defesa e símbolo da unidade territorial. Mas afinal, o que levou os gregos a se expandirem? Na Grécia, a partir do século 8 a.C., o uso do ferro na fabricação de pás, enxadas e demais instrumentos agrícolas levou a um aumento na produção de alimentos. Com isso, a população cresceu. Consequentemente, houve necessidade de mais terras para o cultivo. Ocorre que a maior parte das terras férteis pertencia aos grandes proprietários. Além disso, os pequenos proprietários que não conseguiam esperar o tempo necessário ao crescimento das árvores que plantavam, pediam empréstimo aos grandes proprietários e, não podendo saldar suas dívidas, se tornavam escravos deles. Muitas terras nas mãos de poucos, e a escravização por dívidas e o interesse em obter ferro, material raro na Grécia, estimularam os gregos a buscar terras em áreas distantes. Então, os gregos buscaram as margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro e lá fundaram dezenas de novas cidades, as colônias. Se você gostou desse episódio do podcast História nos Stories, você pode nos ajudar compartilhando esse episódio e seguindo o podcast História nos Stories no seu stream de preferência. Se você estiver no Spotify, eu vou te pedir uma ajuda. Qualifica o nosso podcast dando 5 estrelas, tá bom? Muito obrigado e até um próximo episódio do podcast História nos Stories.